Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou José Manuel Monteiro e no programa de hoje vamos falar sobre a coerência das políticas de desenvolvimento. Para que possamos alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, definidos pelas Nações Unidas, é necessária uma abordagem integrada e global de temas como as migrações, as alterações climáticas, a segurança e a soberania alimentar. Ao tratarmos isoladamente cada um destes problemas, corremos o risco de arranjar soluções que podem ter efeitos negativos a montante, por isso é essencial que se promova a coerência entre estas várias políticas. A FEC, a Fundação Fé e Cooperação, e o Instituto Marquês Valflor uniram-se no projeto coerência.pt e hoje vão ser minhas convidadas Ana Castanheira e Patrícia Fonseca, que nos vão explicar a importância de termos políticas de desenvolvimento mais coerentes. Não perca por isso esta conversa mais à frente, no Lusofonias. Por agora vamos até à música, Dulce Pontes, Ferreiro. Depois o padre Tony Neves traz o seu habitual comentário.
Ó ferreiro, guarda a filha, não a ponhas à janela. Tem aí o rapazinho que não tira os olhos dela. Vai tu, vai ela, vai tu para a casa dela. Vai tu, vai ela, vai tu para a casa dela. Ó ferreiro, guarda a filha, não a ponhas à janela. Tem aí o rapazinho que não tira
Ferreiro e Dulce Pontes, como é hábito, ficamos com o comentário do padre Tony Neves.
Miguel Torga, escritor e médico, visitou Angola em 1973, já às portas de uma independência que naquela época era palavra proibida. Em Luanda, viu e denunciou no seu diário 12 o contraste gritante entre os brancos ricos e remediados e os angolanos de origem africana que enchiam já os pobres moceques nas periferias da capital. Acabo de visitar Angola e também como Torga entrei por Luanda. Vi como ele a Bahia, a ilha, a cidade alta, cheia de grandes prédios e abarrotar de carros de boa cilindrada. Ali habitam os mais iguais deste país lusófono. Também visitei o Museu do Prenda, na Senhora da Paz, onde as casas são de construção muito frágil, as ruas são caminhos estreitos de poeira e lama quando chove. Os cheiros não evocam essências de perfumes de Paris e Nova Iorque. São pobres os que ali moram, pois quase todos chegaram fugidos da guerra à procura de uma tábua de salvação. Se em 1973 a diferença de cor era imagem de marca, hoje não. Mas as injustiças essas mantêm-se, infelizmente. De qualquer forma, há que dizê-lo, respira-se um ar de mais liberdade por terras de Angola, e isso dá esperança e rasga novos caminhos ao futuro deste povo. Depois, com o Miguel Torga, desci ao Lubango. A cidade fundada por madeirenses está cercada pelo Santuário da Senhora do Monte e abençoada pelo grande Cristo Rei que se vê lá no alto da montanha. Saindo do Lubango, podemos tomar o caminho de Moçâmedes e lá encontraremos a belíssima Serra da Leba, no maciço da Xela. Podemos ir ver a magnífica e amedrontadora fenda da Tundavala. Podemos ainda rumar ao outro lado e visitar a missão histórica da Huila, a mãe de todas as missões católicas do Sul, onde jazem missionários espiritanos e missionárias de São José de Cluny, falecidos quase todos em tenra idade. Assim compreenderemos o que escreveu Miguel Torga. Depois do aéreo deslumbramento do maciço da Xela e do abissal fascínio da Tundavala, arrasa a emoção do cemitério da Huila. Aqui jaz, aqui jaz, aqui jaz. E são nomes de todas as nacionalidades, portugueses, belgas, franceses, alemães, inscritos lado a lado em humildes lousas iguais, seguidos de uma inscrição trágica, falecido com 24 anos, com 45, com 51, com 32. Nomes de homens que vinham ao encontro da morte certa e prematura, por conta de Deus e do semelhante, por conta da fé, da esperança e da caridade. Sim, estas páginas de fé continuam a escrever-se. Senti isso na missão da Senhora das Dores, na Huila, no Munhino. Há muitos candidatos a padres. As comunidades são muito dinâmicas. Há muito investimento na educação, na saúde e no apoio social. A missão continua em força, por terra de Angola, país que tem todas as condições para oferecer dignidade e felicidade a quem por lá viva e trabalhe.
Foi o comentário do padre Tony Neves. Agora vamos até à música para ouvir Matias Damásio, Kwanza Burro. Depois vou ficar à conversa com Patrícia Fonseca e Ana Castanheira sobre a coerência das políticas de desenvolvimento.
Vamos queres que embora e desde ver a cruz? Vamos parar aonde? Só me resta é chorar e mamãe. 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 Burré, mais velho é quem tinha mais idade. Hoje é quem tem boracumbu, jabaculê, famoso papel. Candengues de 20 anos dando treguelhês em cotas de 40. É só na mangolê, é só na mangolê. Agora na carta do pedido é, estão pedindo muitas coisas, mamá. Sapato, sola seca, carrada de areia, parabólica com 6 meses adiantados, panos do Congo, cerveja do estrangeiro, ser nacional esboramborado, televisão de 60 polegadas, chinês pra vedar terreno de 20 por 40. Só me resta é chorar, ai minha mãe. Só me resta é chorar.
Erradicar a pobreza e promover o maior bem-estar em todas as regiões do mundo são os objetivos das políticas de desenvolvimento. Mas para que isto seja possível de uma forma justa e harmoniosa, é preciso que haja uma concertação entre os vários países e setores, do comércio à alimentação, da segurança às migrações. Caso contrário, os esforços para resolver um problema podem criar novos problemas noutros países ou até noutras áreas de atividade. E é disto que trata a coerência das políticas para o desenvolvimento, um conceito que inspirou um projeto conjunto entre o Instituto Marquês Vale Flor, a Fundação Fé e Cooperação e a Rede Europeia CIDS. E para nos explicar melhor este projeto, são minhas convidadas Ana Castanheira, do Instituto Marquês Vale Flor, e Patrícia Fonseca, da Fundação Fé e Cooperação. Sejam bem-vindas, muito obrigado por estarem connosco no Lusofonias. Este tema é um pouco complexo, aliás, este nome coerência das políticas para o desenvolvimento parece assim um bocadinho complicado, mas vamos tentar compreender melhor a partir de exemplos concretos. Onde é que encontramos incoerências nas políticas de desenvolvimento? Consegue dar-nos um exemplo deste problema?
Sim, então, só para começar, este nome grande de coerência das políticas para o desenvolvimento não quer dizer mais do que quando um Estado ou a União Europeia pensa em desenvolver uma política, que essa política não seja contra o desenvolvimento de outros países. Isto é assim, de uma forma muito simples, o que quer dizer coerência das políticas para o desenvolvimento. Entrando em exemplos concretos, há vários, mas hoje ouvimos muito falar em carros elétricos para que possamos diminuir as emissões.
Mais amigos do ambiente, não é?
Exatamente. E isso em si é uma medida boa e esse provavelmente é o caminho. Mas quando estamos a construir estas políticas, temos que pensar nos problemas que elas próprias podem também gerar. E não precisamos de pensar muito. para perceber que um carro elétrico tem uma bateria muito maior que
tem
a bateria.
Lítio, não é?
Exatamente, muito maior que a bateria de um telemóvel e que se vão acumulando baterias ao longo dos anos.
Que não são amigas do ambiente.
Exatamente. E, portanto, precisamos de perceber e desenvolver esta política pensando nas consequências que ela vai ter e atuando também nessas consequências. Porque provavelmente esse será o futuro, não é? Termos carros elétricos e é isso que desejamos neste setor muito concreto. Mas depois precisamos de atuar e não ficar só por desenvolver. Esta política é ótima e agora todos vamos usar carros elétricos sem pensarmos todos o que é que vamos fazer às baterias que esses carros usam. E, portanto, é pensar os diferentes setores da nossa vida, não em caixinhas, mas de forma mais harmoniosa, mais orgânica, quase como que um corpo.
E pegando aqui no seu exemplo, podemos também ter aqui preocupações, ou também se preocupam, por exemplo, passa a redundância, com a exploração das minas, a mão de obra que possa ser explorada.
Exatamente, sim. Esse é um problema
muito
sério.
Tem a ver com políticas também e também com os direitos humanos, é isso?
Exatamente, sim. Esta questão da coerência das políticas para o desenvolvimento tem muito também que ver com os direitos humanos e como é que são explorados estes minerais, até se chamam minerais de conflito. Há muitas campanhas a nível internacional sobre esta questão, que é um problema grave das pessoas que trabalham nestas minas. E isso é um problema grave de direitos humanos, neste exemplo muito concreto. E, portanto, aquilo que a coerência das políticas para o desenvolvimento procura fazer é pensar cada política, cada problemática de uma forma orgânica, de uma forma harmoniosa, de uma forma integrada,
e,
em
fundo,
que nada fique descurado.
E os interesses de um país podem não ser necessariamente os interesses do outro país.
Precisamente, não é? Sim, uhum. E pode até ir contra o desenvolvimento
daquele país, não é?
De outro país, exatamente. Sim.
Como é que a FEC e o Instituto Vale Flor uniram esforços para o projeto coerências.pt? Esta questão da coerência, ou da falta da coerência, não é? É um problema que encontram no vosso trabalho junto dos países lusófonos e no diálogo com organismos públicos da cooperação?
Sem dúvida, acho que foi a pedra basilar que uniu o trabalho colaborativo entre duas organizações, devido também ao âmbito da abrangência da sua intervenção, não só a nível nacional, ao nível do Portugal continental e não só, mas também ao nível dos projetos que têm de cooperação e desenvolvimento. Porque quando se trata de questões associadas ao respeito à promoção dos direitos humanos ou da dignidade humana, estas questões acabam por ser transversais e existe este compromisso assumido enquanto representantes da sociedade civil de procurar dar um contributo na resolução destas questões que muitas vezes nos chegam por parte dos nossos colegas ou das organizações com as quais nós trabalhamos no terreno.
Ou seja, esta questão da coerência é também aqui feito o trabalho entre a coerência europeia e a coerência, por exemplo, nos países lusófonos, nos países africanos.
Sem dúvida, e não só lusófonos, africanos, basicamente em todos os países onde existam relações diplomáticas...
Comerciais, não é?
Comerciais, trocas, sim. Não só entre os Estados-membros que integram a União Europeia, mas também ao nível da própria União Europeia. Ou seja, todas as políticas que tenham este impacto ao nível dos países do Sul Global, como nós lhes chamamos, têm de estar harmonizadas ou não devem de ser prejudicadas em função de uma política do desenvolvimento. Aqui a tónica está muito ao nível da política do desenvolvimento, mas é essencialmente trabalhar com as outras políticas, desde a política agrícola comum, política de pescas, ao nível também das migrações, que acabam por ser tão importantes neste trabalho colaborativo. Ou seja, aquilo há uma forma muito simples, porque a temática é muito complexa à partida, e este esforço de comunicação de certa forma, de tentar simplificar esta abordagem, é aquilo que a União Europeia ou os Estados-membros dão com uma mão, não se pode retirar com outra. Esta é assim, uma imagem que nós costumamos usar de uma forma muito, muito generalista.
Mexer com política, mexer com políticas de vários países, de instituições importantes e já por si só confusas como a União Europeia, não é muito fácil.
Não se arranjam muitos amigos. De todo, não é muito, é um processo desafiante.
Mas por onde é que se pega, não é? Por onde é que se pega nesta questão? Ou seja, porque nós sabemos que os países têm normas e as leis dos seus países, mas depois têm normas europeias, mas depois têm normas internacionais, de comércio internacional, depois há a questão política e social de cada país. Como é que isto projeta? Ou seja, para quem está de fora, como eu, Isto parece muito complexo, muito confuso, parece quase também o polvo do padre António Vieira, não é? Uhum. Portanto, como é que isto se faz?
Sim, o que nós procuramos fazer é... A coerência das políticas para o desenvolvimento está arrumada em temáticas, em temas, em 5 grandes temas.
De gavetas, não é? No fundo, que sim, vão encaixando...
Sim, sim, sim. E aquilo que nós fazemos nesta iniciativa, à qual chamamos coerência.pt, é trabalhar cada um destes temas e procurar interligá-los. E eles são 5, questões de segurança, soberania alimentar, migrações, alterações climáticas, comércio e finanças.
E porquê estes 5, já agora?
Estes são os temas que a União Europeia determinou.
Até há pouco tempo o desafio era crescer, porque em vez de 5 trabalhávamos com 12 temas e sim, era um mundo. E passar de 12 para 5 já foi uma conquista praticamente.
Uhum. Sim, aquilo que procuramos então fazer neste projeto é trabalhar cada um destes temas e falar com os diferentes atores em cada um destes temas a nível nacional, identificá-los, perceber quem é que trabalha as questões das migrações, quem é que trabalha alterações climáticas, tanto a nível da sociedade civil como a nível de decisões tesouros políticos, ministeriais, quem são as pessoas que trabalham estas diferentes temáticas.
E é fácil chegar até elas? Ou seja, o poder político está desperto para estas questões?
É um desafio muito grande.
Talvez o mais difícil, não é? E o maior.
Sim. E procurar, porque claro que estes temas são trabalhados a nível nacional, em diferentes ministérios, mas o que é mais difícil é trabalhá-los neste ponto de vista do desenvolvimento. É trabalhar alterações climáticas e desenvolvimento. O que é que as alterações climáticas têm que ver com o nosso desenvolvimento em Portugal,
para
com o desenvolvimento
para o mal, não é?
De outros países, para o bem e para o mal. E esse é o nexo mais difícil de fazer, é colocar esta tónica na questão do desenvolvimento e do desenvolvimento global. Esse é talvez o desafio maior, sobretudo em encontrar os interlocutores certos nos diferentes ministérios, nas diferentes tutelas, que perceber quem é que trabalha estas questões e que, sendo uma questão muito específica, porque trabalha as questões do desenvolvimento global, procuramos também trabalhar de forma harmoniosa, como dizia há pouco.
Ou seja, portanto, é o local, pensar globalmente e agir localmente.
Exatamente, sim.
E é sempre numa perspectiva muito proativa e positiva, ou seja, fazer uma análise, porque há muito trabalho de investigação e neste caso as parcerias são fundamentais, ou um grupo de peritos ou um perito em cada um destes temas e através do estudo desta investigação há sempre formulações, recomendações que são formuladas no sentido de apontar aquilo que já tem sido feito positivamente, mas aquilo que também precisa de ser melhorado. E acho que esta postura, esta tónica faz toda a diferença, que não é apontar recomendações no sentido negativo, ou olharmos para as falhas, para o copo meio vazio, mas exatamente apontarmos o copo já está meio cheio e o que é que pode ser feito para ser melhorado, tendo em conta esta parte do impacto ao nível das populações, em prol também do respeito pelos direitos humanos e da dignidade humana.
Neste projeto, como já referiram, identificaram então estas 5 principais áreas, não é? E prioritárias de políticas públicas, as alterações climáticas, migrações, comércio, segurança e soberania alimentar. Estes temas estão em jogo, digamos que na importância do nosso presente, mas também do nosso futuro, não é? Portanto, digamos que são estas 5 áreas mexem diretamente connosco e com aquilo que o mundo poderá vir a ser no futuro também, não é?
Sem dúvida, e de certa forma também estão a coerência das políticas para o desenvolvimento está muito alinhada com a nova agenda do desenvolvimento.
Ou seja, é muito 2030. Pensar no futuro, não é?
Exatamente, muito pensar no futuro, mas naquilo que nós podemos fazer atualmente, ou seja, as nossas práticas, e aqui nós, enquanto cidadãos, somos essencialmente também consumidores, portanto, tudo aquilo que o impacto das nossas ações no nosso presente e também no nosso futuro. Mas sem deixar que isto nos crie uma grande entropia, como estava a referir, há tanta coisa que precisa de ser feita e não é preciso ser um super-herói ou uma super-heroína para mudar o mundo. Através de pequenas ações, de pequenos gestos, nós conseguimos ter grandes impactos.
Sabendo que, e porque estamos aqui a falar destas políticas que são definidas, enfim, em grande parte ao nível da União Europeia, e dentro da União Europeia, como já referi há bocadinho, depois existe a soberania de cada país, existem as normas europeias, e depois existe a questão política, ou seja, aquilo que num país hoje pode ser verdade, amanhã com umas eleições pode mudar tudo. Temos o exemplo recente da Itália, não é? Que fechou os portos a um barco de refugiados. Como é que se organiza isto? Sabendo que aquilo que se está a trabalhar neste momento pode, amanhã, com as eleições, mudar completamente tudo.
Aqui
Achamos que é muito importante esta questão de ter uma sociedade civil organizada e forte.
Ou seja, trabalha-se mais a questão da sociedade civil, não é?
Sim, uhum. Sim, isso é mesmo importante. E uma opinião pública também bem formada, instruída.
Crítica.
Porque só aí, se isso estiver certo e assente, os governos podem vir mudar, que a sociedade civil estará sempre para dizer para onde é que é o caminho, o que é que
queremos.
Até
porque é a sociedade civil que vai escolher os seus políticos, não é?
Exatamente.
Se ela estiver bem educada, digamos assim, não é? Portanto, se estiver preparada para estes desafios, escolherá seguramente políticos melhores ou piores, não é? Conforme
exatamente.
O nível de preparação.
Sim, sim. E por isso também, com este projeto coerência.pt, também achamos que é muito importante chegar também ao cidadão comum, às pessoas que nunca ouviram falar sobre isto, que para quem há a partir deste é um chavão mesmo muito difícil e é um tema complexo e exigente, muito técnico. Queremos também chegar ao cidadão comum e para isso também temos uma série de ferramentas e de instrumentos e manuais para desmistificar, descomplexificar e
a traduzir, linha verde também da coerência
e traduzir uma linguagem mais simples todas estas temáticas, um bocadinho à semelhança daqueles manuais que existem para totós aqui entre aspas, não é? Nós queremos também fazer um manual para quem nunca ouviu falar sobre isto e quem pode querer aprofundar mais. E, portanto, é também uma preocupação muito importante, é podermos educar as pessoas para estas questões, para que as próprias pessoas possam ser críticas e que estejam cá quando um governo muda, que estejam cá sempre firmes naquilo que é o futuro.
Vigilantes,
que queremos construir.
Não é?
Exatamente.
Vigilantes.
Sim.
Já organizaram vários debates em torno destes temas, não é? A percepção que têm tido é que cada uma destas áreas é tratada na sua caixinha, no seu ministério, ou já existe, de facto, o maior esforço dos decisores políticos em avaliar, por exemplo, o impacto que as suas decisões vão ter noutros setores e até noutros países?
Eu vou ser muito sincera, eu acho que é muito uma lógica.
Sinceridade acima de tudo, não é?
Eu acho que tem, há uma abordagem muito...
Capelinha, como se costuma dizer.
Sim, muito, muito, muito do quintal, enquanto este exige, é um desafio maior, que tem a ver com uma certa transversalidade, ou seja, olhar para as políticas, não meramente com impactos ou implementações a nível setorial, mas também de uma forma muito mais abrangente e envolvendo vários ministérios. E isto é uma forma de trabalhar e de estar e de viver, que se calhar ainda não estamos ainda muito habituados. Ainda precisamos trabalhar mais este tipo de competências de análise e também de concretas do ponto de vista de aprofundamento do trabalho.
E uma forma de trabalhar pode passar também pela comunicação, ou seja, a ideia que eu tenho é que às vezes há aqui um problema de comunicação, não é? Por um lado, todos nós vamos vendo aquelas notícias sobre migrações, alterações climáticas, mas depois achamos que os políticos e os partidos políticos dedicam muito pouca atenção a estes temas e depois nós próprios, não é? Portanto, acabamos por ter comportamentos que vão contra aquilo que muitas vezes vemos como não estando correto, não sendo mais certo. Há aqui uma questão e um problema de comunicação.
Sim, de comunicação, de também
complexidade.
De educação, não é?
Da educação, sim, isso que eu ia dizer, sim. Sobretudo uma questão de educação no sentido da sensibilização, no sentido de colocar estes assuntos e estes temas que são tão difíceis numa linguagem que as pessoas e o cidadão comum possa compreender e que seja fácil para nós e para uma pessoa que nunca ouviu falar disto apropriar-se destas temáticas e desta matéria. E aqui acho que também nós, enquanto organizações da sociedade civil, temos um papel a desempenhar e acho que nos cabe a nós também educar para estas questões, sensibilizar para estas questões e colocar estas questões no debate público, na discussão política. Acho que passa muito por isto, não é? Por educar para estas temáticas.
Isto pode passar, por exemplo, com alterações dos manuais escolares em que se possa incluir estas temáticas?
Isso era fundamental e era maravilhoso.
É difícil também, não é?
Não só que os manuais escolares pudessem, de certa forma, refletir aquilo que se passa ao nível da sociedade, ou seja, que pudessem dar uma resposta à velocidade da mudança que se passa a nível da sociedade hoje em dia. E acho que isto é um dos maiores desafios e também a integração destas temáticas de cidadania global, no tal glocal, o que é que nós podemos fazer a nível local com este olhar muito do que se passa à nossa volta, de certa forma, para formar não só bons profissionais, mas também cidadãos excelentes.
Estas questões, ou seja, existe algum ranking, alguma lista de incoerências de países? Ou seja, Portugal é um país muito incoerente nestas temáticas ou está cada vez mais coerente?
O que nós fazemos é exatamente uma inversão dessa abordagem. É ver ou salientar aquilo que tem sido feito positivamente, ou seja, não pela lógica da incoerência, mas pelos sucessos, pelas conquistas alcançadas. Não é um trabalho diretamente feito no âmbito deste do coerência.pt, uhum. Já foi um trabalho que foi feito a nível europeu e também a nível nacional há um tempo atrás, em que se fazia toda uma análise de o que é que era discutido ao nível da Assembleia da República, que pudesse, de certa forma, ser impactante ou que encaixasse dentro da caixinha da coerência das políticas para o desenvolvimento e também ao nível do Parlamento Europeu. Ou seja, havia todo um trabalho de análise dos discursos políticos ou das recomendações apresentadas pelos deputados ou interpelações que fossem feitas em plenário que pudesse depois ser integrado dentro da coerência das políticas. Portanto, havia uma parte de monitorização. Só que isso é um esforço gigantesco. E neste momento as organizações da sociedade civil estão com tantas coisas entre mãos que acabam por ter que tomar opções, não é? Como tudo na vida. Uhum. Então esta parte da produção de materiais de sensibilização, de educação, de elaboração de estudos e estas conversas coerentes com os técnicos de diversas tutelas acaba por ser uma outra abordagem em que se procura também promover esta temática.
E em relação aos países lusófonos, conseguimos ter uma percepção como é que estão as políticas de coerência?
Os países lusófonos ainda não existe um trabalho muito a fundo. Sei que Cabo Verde, que há uns anos atrás também abordou e integrou a questão da coerência das políticas para o desenvolvimento ao nível, por exemplo, das pescas, mas também tem a ver com uma vontade política. E acho que isto é determinante, haver vontade política por quem rege os destinos dos países lusófonos, nomeadamente quando tem negociações com os doadores, sejam eles Portugal ou outro
país tipo, qualquer, não é?
Ou, exatamente, de ter isto como o seu eixo condutor, que é...
Ser uma regra, portanto,
exatamente, sim.
Ou implementa estas medidas, mais coerentes, não é?
Exatamente, e tem a ver muito com a eficácia da ajuda e combater o desperdício de recursos. Nós tivemos vários países a atuarem, por exemplo, em Cabo Verde ou noutro país, sentar à mesa dos doadores e tentar haver aqui uma articulação no sentido de haver uma otimização dos recursos financeiros, dos recursos humanos e até para respeito da população, da prosperidade e do planeta.
Nós, ou seja, seguir este tipo de políticas, políticas mais coerentes, rende votos?
Ah, isso é uma pergunta muito interessante. Eu não sei, eu...
Porque parece, em termos de discurso, parece bonito, não é? E, portanto, os políticos muitas vezes, sim, em termos de discurso, usam este, sim, tipo de argumentos, mas depois na prática, porque é uma coisa, porque ou seja, é plantar a semente agora para colher o fruto só anos mais tarde, não sei até que ponto é que os políticos não passam do discurso.
Eu diria que é uma responsabilidade partilhada, porque o desenvolvimento é uma responsabilidade de todos nós, tem a ver com a política em si e a visão que tem para o seu território, neste caso ao nível das autoridades locais. Tem a ver com o seu território, com o seu país e também nós enquanto cidadãos o que é que nós podemos exigir dos nossos representantes que nós elegemos.
Portanto, inclusive eu acho que é poder local, não é?
Exatamente, cada vez mais a parte das autoridades locais, dos municípios, há aqui todo um papel muito importante ao nível deste assumir da sua intervenção e também da defesa do seu território, com tudo aquilo que ele habita, não é? Com, uhum. O território é um organismo vivo, de certa forma.
É um todo,
forma.
Não é?
É um todo, sim. Não é?
Mas nós não temos muitas vezes a tentação e a tendência de passar para o poder político estas responsabilidades que são de todos nós. Ou
eu
seja,
diria...
lavamos as mãos e dizemos, ah, o Presidente da Câmara...
Quem cuida, sim.
Não é? Portanto, sim, ele fará, se ele não fez é porque... E portanto, e somos até, nomeadamente, uma sociedade civil, muito, no caso português, muito pouco interventiva e participativa nestas questões.
Concordo em absoluto, mas aqui tem que haver este esforço positivo e esta responsabilização de nós, enquanto cidadãos, enquanto consumidores, de também é uma responsabilidade que é partilhada. E é muito fácil nós pormos o discurso ou o ónus da responsabilidade no outro, não é? Assim, muito mais fácil. Alguém cuida, alguém vem fazer, alguém vem resolver, não é? Fomos muito educados nesta ótica.
É uma alteração climática, mas eu não fiz nada por isto. Isto é o poder político, mas eu compro, não é? Portanto, alguns bens que não são muito amigos do ambiente.
Por isso é que nós dizemos que o desenvolvimento é uma responsabilidade partilhada e cabe-nos a nós, cada um de nós, ver qual é o papel que pode desempenhar. E aqui tem muito a ver com, por exemplo, o facto do desperdício, o facto de deixarmos os tais sacos de plástico, teve que haver uma medida com um custo associado para se comprar sacos de plástico para nós começarmos a reduzir.
Reutilizáveis, não é?
Exatamente. E tem a ver com muito pequenas mudanças que nós podemos fazer e se calhar ultrapassamos esta coisa muito nossa de olharmos para o nosso próprio umbigo, não é? Uhum. E passarmos a olhar um bocadinho mais para o lado e
para a casa comum, não é?
Para a casa comum. Sim, para o bem comum.
Para o bem comum. Só para terminar, como parte deste projeto, eu sei que estão a organizar um seminário, Reflexão e Ação para o Desenvolvimento Global, que vai decorrer já na próxima sexta-feira, dia 29, na Fundação Cidade de Lisboa. O que é que podemos esperar deste seminário? Quais é que vão ser os temas, os oradores? E quem quiser participar, como é que o pode fazer?
Sim, estamos a organizar é um grande debate sobre o desenvolvimento global e vamos abordar estas temáticas que falámos há pouco, segurança, soberania alimentar, migrações e alterações climáticas. Virão diferentes oradores, especialistas nas diferentes temáticas e vai ser um momento de uma grande reflexão sobre cada um destes temas na perspectiva da coerência das políticas para o desenvolvimento. Quem quiser inscrever-se pode ir ao site coerência.pt e tem lá o formulário de inscrição e todo o programa deste dia, que vai ser um dia intenso, de manhã até ao fim da tarde, mas onde vamos trazer diferentes especialistas, desde logo o Jorge Moreira da Silva, que é atual diretor da Cooperação para o Desenvolvimento da OCDE, a abrir este seminário. A encerrar vai estar também Mónica Ferro, que é a atual diretora do Escritório Regional do Fundo das Nações Unidas para a População, e depois cada um destes temas terá especialistas. Nas migrações estará o Alto Comissário para as Migrações, Pedro Calado, nas alterações climáticas estará o Filipe Duarte Santos, na segurança estará Lívia Franco, na soberania alimentar estará o Francisco Sarmento, que é o chefe do escritório da FAO em Portugal e para a Cplp, enfim, de cada um destes temas terão especialistas em cada tema. Procuramos trazer também em cada tema uma visão mais de terreno, de pessoas que estão e que têm ações mais do dia-a-dia, mais práticas, não só de reflexão teórica ou de problematização do tema, mas portanto procuramos equilibrar cada tema com um especialista e uma pessoa mais da ação, e depois traremos então estas personalidades também a abrir e a fechar o seminário, que contamos que seja assim um grande momento de reflexão sobre estas questões e que convidamos quem quiser e puder a participar neste dia 29 de junho na Fundação Cidade de Lisboa, em Lisboa.
E que são pessoas que têm coisas muito interessantes para dizer, até porque alguns deles já foram, uma boa parte deles aliás, já foram convidados aqui do Lusofonias e portanto se deram conversas interessantes, irão seguramente ser ótimos convidados e só temos a aprender com eles.
Com toda a certeza.
Ana Castanheira, do Instituto Marquês Val Flor, Patrícia Fonseca, da Fundação Fé e Cooperação, muito obrigado por terem estado no Lusofonias.
Okay. Obrigada.
Entramos-nos no meio do mar, duas ilhas que formam um país, tudo que precisamos está lá, é só acreditarmos e seguir. Vamos dar as mãos num só coração, como que ele ni escola, ni flaba, y ni turuquacu nunca por fe. Vamos conseguir, pois vamos ver. São Tomé e Príncipe a desenvolver. Futuro, força, no, por clóson.
como tele, ni escola, ni flaba, y ni turu cuando no te apofe.
Em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe duas sugestões para esta semana. No próximo sábado, dia 30, os missionários claretianos promovem a festa das missões no Seminário Coração de Maria, em Carvalhos, Gaia, a partir das 8 da noite. Esta iniciativa será um dia dedicado ao voluntariado missionário, à música e um arraial com várias iguarias. Também no sábado, o Porto recebe o evento Faith Night Out, organizado por equipas de jovens de Nossa Senhora. O evento pretende inspirar e desafiar os participantes a uma vida de fé mais intensa e comprometida através do testemunho de 12 personalidades com conferências simples e diretas. Vai ser no auditório Elídio Pinho da Universidade Católica Portuguesa do Porto às 6 da tarde. Já sabe que encontra mais informações sobre estas e outras iniciativas no Facebook do Lusofonias. E terminamos assim mais um programa Lusofonias, este em que falamos sobre a coerência das políticas de desenvolvimento. O Lusofonias é um programa da responsabilidade da FEC, a Fundação Fé e Cooperação, numa parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção do Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana.
Ainda Lisboa sonha e dorme, sono solto e o luar passa envolto. Estrelas, a madragoa já toda ela se agita, airosa, fresca e bonita, num bailado de chinelas. Ainda o galo não cantou o seu bom dia, já o meu bairro a porfia, trabalha de que maneira. É um regalo ver cortejos de varinas, descendo a Rua das Trinas, a caminho da Ribeira. Madragoa, chinela no pé, jeito de maré, para cá e para lá. Madragoa, canastra a cabeça, ligeira na pressa que a vida lhe dá. Madragoa, festiva gaivota, que grita na lota, que canta e apregoa. Madragoa, salgada e ladina, vistosa barina, cartaz de Lisboa. Mais alfacinha de quantas Lisboa tem. E se abençoa a fé dos seus monumentos, pois igrejas e conventos dão-lhe fé e caridade. A Madragoa não falta desde criança.
que é a esperança da cidade. Uma dragoa, chinela no pé, jeito de maré, para cá e para lá. Uma dragoa, canastra à cabeça, ligeira na pressa que a vida lhe dá. Uma dragoa, festiva gaivota, que grita na lota, que canta e apregoa. Uma dragoa, salgada e ladina, vistosa varina, cartaz de Lisboa. Uma dragoa, festiva gaivota, que grita na lota, que canta e apregoa. Uma dragoa, salgada e ladina, vistosa.